DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Na vossa companhia está hoje Nadia Issouf. Os destaques da noite desta sexta-feira, 21 de fevereiro de 2025. Em Moçambique, reintegração do ministro em órgão decisório da Frelimo, mas com o nome envolvido em escândalo, gera polémica.
E o partido achou melhor afastá-lo como forma de, digamos, colocar o partido em bons lençóis.
Mulheres de Kazengo, em Angola, aterrorizadas com assassinatos de camponesas.
Estamos muito mal aqui no Kwanza Norte. Marca dos bandidos nas lavras, não estamos andando devidamente. Então, João Lourenço disse que pega as manas catanas. Nós pegamos as manas catanas, estamos indo na lavra, estão nos matar. As mortas estão sempre demais. Só estão a matar as meninas.
No Dia Internacional da Língua Materna, académicos alertam para o risco do seu desaparecimento em Angola. E saiba também o que pensa a diáspora africana em Frankfurt sobre as eleições alemãs de domingo. A quarta sessão extraordinária do Comitê Provincial da Frelimo, na província moçambicana da Zambésia, prevista para hoje, foi adiada para amanhã. A reintegração de Kaifadine Manasse era o principal tema de agenda. O camarada, agora ministro da Juventude e Desportos, tinha sido encostado por ter o seu nome associado a um suposto escândalo, como nos conta a partir de Climana, Marcelino Meia. Boa noite, Marcelino.
Boa noite, Nádia. Boa noite, ouvintes da DW. África Responde em Quilimane. Amanhã, sábado, Kaifadine Manasse, o recém-impulsado, portanto, ministro da Juventude e Desporto, será, portanto, reintegrado à Comissão Política Provincial da Zambésia, na qual ele terá sido expulso já em 2023, por causa do alegado, sim, envolvimento no tráfico de drogas no corredor de Macuse. Portanto, poderemos, então, aqui convidarmos um analista político para ajudar-nos a compreender o que é que está a acontecer aqui dentro do Partido Frelimo, ao nível da província de Zambésia. Muito boa noite. Primeiro, diga seu nome.
Sim, eu sou Lourindo Verde.
Conta-nos, o que é que teria, portanto, acontecido na sua análise? Acha que o Partido Frelimo precipitou-se ao afastar Kaifadine Manasse, portanto, do membro da Comissão Provincial do Partido Frelimo?
Bom, eu penso que o Partido Frelimo é um partido muito maduro, que rege-se por suas diretivas e o senhor Kaifadine, por si ou ter sido apontado como alguém que esteja eventualmente envolvido no tráfico de drogas, e o partido achou melhor afastá-lo como forma de, digamos, colocar o partido em bons lençóis. Tanto se houve ou não precipitação, mas eu penso que foi uma decisão que não só foi tomada de forma precipitada, conhecendo aquilo que são os órgãos todos que compõem o Partido Frelimo.
Muito obrigado, Nádia. Portanto, estávamos aqui então em conversa com o analista político na província de Zambésia, Lourindo Verde, a descrever, portanto, o cenário político dentro do Partido Frelimo.
Obrigada, Marcelino. O que acha desta nomeação quando não está esclarecido o seu suposto envolvimento no escândalo? Esta era a nossa pergunta do dia na nossa página de Facebook. Anelito Albano escreveu: eu acho que foi uma nomeação acertada. E José Joaquim entende que foi erro de Daniel Chapo colocar Manasse como ministro. Voltaremos às respostas à pergunta do dia mais para o final da nossa emissão. Convidamos também os nossos ouvintes a participarem.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O governo de Moçambique admitiu hoje a possibilidade de aplicar medidas coercivas para travar as manifestações e paralisações pós-eleitorais e pela redução do custo de vida, afirmando, no entanto, que a prioridade é a persuasão para pôr fim à agitação. Ainda em Moçambique, o MDM critica o governo por não ter estratégias eficientes para combater a pobreza, à razão das manifestações diárias no país. O delegado político da terceira maior força da oposição, Ismael Nyankukwe, não poupa o executivo de Daniel Chapo, afirmando que, passados 30 dias de governação, não está a conseguir resolver o problema dos protestos e da anarquia que se instalou em muitos lugares do país. Em conferência de imprensa, hoje, Nyankukwe mencionou vários problemas, entre eles o da portagem da TRAC.
Não faz sentido que, passados 25 anos, nós continuemos a pagar a portagem da TRAC, 40 meticais. Em 25 anos... nós temos a total convicção de que a TRAC recuperou todo o investimento que fez neste país, para além das condições que pagou ao longo destes 25 anos. E não pode continuar a ser o cidadão moçambicano a pagar este custo. Portanto, nós queremos solidarizarmos com toda a sociedade moçambicana e exortar o governo para intentar negociações o mais rápido possível para baixar a portagem para 20 meticais.
E as autoridades moçambicanas prometeram ainda hoje repelir qualquer ataque do grupo paramilitar na Paramas, indicando que desconhece as suas reclamações após o mesmo atacar aldeias nas províncias da Zambézia e Nampula. A União Europeia defendeu hoje ser fundamental um trabalho conjunto em Moçambique para a realização de reformas imprescindíveis no novo período de governação. Rita Laranjinha, diretora-geral para a África do Serviço Europeu de Ação Externa, afirmou que a União Europeia está a trabalhar com o país para melhorar as condições de vida da população, que considera a urgência do momento. Populares do posto administrativo de Bilibiza, na província moçambicana de Cabo Delgado, amanheceu hoje refugiada nas matas após supostos terroristas invadirem a aldeia. Não há informações de mortes entre as partes, mas na quinta-feira à tarde registou-se uma troca de tiros entre as forças estatais e os grupos terroristas que invadiram a aldeia. Em Angola, contra todas as expectativas, a direção da UNITA esteve presente na cerimónia de entrega das ossadas e homenagem militar dos generais Altino Sapalalo Bock, Antero Moraes Vieira Antero e Constantino Ndala Assobio Dabala, antigos responsáveis das extintas Forças Armadas de Libertação de Angola, FALA, ex-braço armado da UNITA, hoje maior partido da oposição. As ossadas serão entregues depois de terem sido localizadas nas matas do Tchandji, na província do BIE, pela Comissão para a Reconciliação e Memória das Vítimas dos Conflitos Políticos, CIVICOP. Na ocasião, o Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Marci Lopes, afirmou.
Missão em curso. A missão não está cumprida. Para estas famílias, sim, mas para o resto das famílias que ainda têm esperança de encontrar, localizar os seus familiares e puderem concedê-los um funeral e um repouso condigno, o trabalho continua em curso. E nós continuaremos na busca, na pesquisa, para conferirmos às pessoas e às famílias a tão almejada paz da alma.
E Liberty Chiaka, líder da bancada parlamentar da UNITA, frisou que os membros do seu partido se fizeram presentes à cerimónia em solidariedade à família e aos companheiros para prestar homenagem à contribuição dos finados à causa da nação. E o presidente do Parlamento de Cabo Verde congratulou hoje o chefe de Estado angolano, que acaba de assumir a presidência da União Africana, pelo papel na promoção da paz e estabilidade em África, sublinhando que Angola contagia positivamente os países africanos. Austelino Correa falava em Luanda após um encontro no Palácio Presidencial. O presidente do Uganda disse hoje que o envolvimento de militares do seu país no leste da República Democrática do Congo, ao lado do Exército Democrático Congolês, não tem nada a ver com o movimento rebelde M23. Com a deterioração da situação de segurança no leste do Congo, obtivemos a autorização do governo democrático congolês para nos deslocarmos para o norte da nossa zona operacional, acrescentou Yoweri Museveni. A União Europeia convocou hoje o embaixador de Ruanda para questionar sobre a ofensiva das forças de Ruanda e do M23 no Congo. Em comunicado, a União Europeia disse que condena veementemente esta ofensiva, que constitui uma violação de cessar-fogo decretado ao abrigo dos auspícios do processo de Luanda e a utilização contínua da força contra a integridade territorial do Congo. A União Europeia exigiu a Kigali que retire imediatamente todas as suas forças da República Democrática do Congo e que pare de apoiar o M23 ou qualquer outro grupo armado.
DW Deutsche Welle.
Realiza-se no próximo domingo na cidade de Ndalatando, na província angolana do Kwanza Norte, uma marcha sob o lema Criminalidade Zero, Diga Não à Vandalização de Bens Públicos e Basta de Mortes de Anciãs nas lavras do município do Cazengo. Desde fevereiro, 18 camponesas foram mortas e violadas sexualmente. Com pânico e terror gerados pelos assassinatos, muitos camponeses deixaram de ir às zonas de cultivo por medo de serem atacados. Os detalhes com António Domingos a partir de Ndalatando.
A camponesa Joana Pereira, de 56 anos, contou à DW que está apreensiva e apavorada com a situação. Pede a intervenção das autoridades locais para mais segurança pública nas lavras do município.
Não podemos ir nas lavras, estamos sem matadas, estamos a acabar. Não pode ir sozinho, os filhos estão a morrer com a fome. E a família também.
Rosa Manuel, de 54 anos de idade, é outra camponesa que vive na periferia da cidade de Ndalatando. Lança um grito de socorro, solicitando ao governo a mobilização das Forças Armadas Angolanas.
Estamos muito mal aqui no Kwanza Norte. Marca dos bandidos nas lavras, não estamos andando devidamente. Podem com criança, vez passada, também querendo matar na lavra. Então, João Lourenço disse que pega as mãos nas catanas. Nós pegamos as mãos nas catanas, estamos indo na lavra, todos matar. As mortas estão sempre demais. Só estão a matar as meninas, o rapaz não. E nós queremos apoio do nosso governo para meter em tropa no terreno.
A DW África apurou, junto de uma fonte local que solicitou anonimato, que dos 18 casos das anciãs camponesas vítimas de homicídio voluntário seguido de violação sexual nas lavras do município do Kazengo, 12 já foram esclarecidos, com 3 detidos pela Polícia Nacional e 6 estão ainda por se esclarecer. O inspetor-chefe Edgar Salvador, porta-voz do Comando Provincial do Kwanza Norte da Polícia Nacional, confirmou que os casos têm ocorrido apenas no município do Kazengo desde fevereiro.
Na verdade, é uma situação que nos preocupa bastante. Estamos mobilizados na nossa máxima força. Estamos a fazer um trabalho árduo. Estamos a desenvolver um esforço conjunto, tudo no sentido podemos encontrar os demais prevaricadores e conduzi-los ao Barra da Justiça.
O primeiro secretário provincial do Kwanza Norte, o MPLA, acusou Ndalatando partidos políticos na oposição de estarem envolvidos numa campanha para desacreditar o Estado angolano por duas vias. João Diogo Gaspar fez tais acusações no lançamento da agenda política do seu partido.
Uma com fatalização de bens públicos e a outra com assassinatos de assinados. Por isso, peço a todos para trabalhar e denunciar todos aqueles que têm estado a criar instabilidade a nível da nossa província.
Em resposta, o secretário provincial do partido para já servir Angola no Kwanza Norte, João Kipipa Dias, retorquiu nos seguintes termos.
Essas palavras visam apenas para provocar distúrbio dentro da nossa sociedade e mina o relacionamento institucional entre os partidos políticos. Vamos procurar um advogado e vamos arrolar um processo crime contra o governador provincial.
Ndalatando para DW, António Domingos.
E assinala-se hoje o Dia Internacional da Língua Materna. Em Angola, as línguas maternas não são suficientemente valorizadas. Em Cabinda, a maior parte dos jovens desconhece-as e está mais inclinada para a aprendizagem de idiomas estrangeiros. O assunto gera debate e académicos defendem a introdução das línguas nacionais no sistema de ensino para que elas não desapareçam. Os pormenores a partir de Cabinda com Simão Lelo.
Inglês e francês são hoje vistos como línguas profissionais. As academias escolares em Cabinda, por exemplo, são os verdadeiros promotores do ensino dessas duas línguas, contrariamente ao ensino da língua materna, que, segundo muitos, já deveria ter sido implementado faz tempo. Em declarações da DW, o académico e investigador Raul Tati entende que a aprendizagem das línguas nacionais ou maternas deveria tornar-se uma exigência dos tempos atuais, uma condição imprescindível para a afirmação da identidade cultural.
A nossa língua está em vias de extinção, de desaparecer, que a nova geração já não fala o nosso ibinda, já não fala. Isto é uma grande preocupação. Um povo que perde as suas raízes, se o sistema de ensino não promove o estudo das línguas nacionais, estamos a pecar. E hoje está na moda, se tu não falas inglês, és um analfabeto.
Há quem defenda que um povo sem cultura é um povo sem identidade. Marcos Conde, professor de História, entende que a globalização ganha força e vai contribuindo para a desvalorização das línguas nacionais em Angola.
Um povo que desvaloriza a sua própria cultura é um povo sem direção, sem rumo, não sabe onde ir.
Um alerta lançado no Dia Internacional da Língua Materna, que é comemorado hoje, conforme proclamado pela Organização das Nações Unidas, a Unesco. Cabinda, no entanto, tem características culturais bastante marcantes, e entre elas está a língua local, o ibinda. Mas falar ibinda torna-se cada vez mais difícil devido à chegada massiva de estrangeiros à província, oriundos principalmente da República Democrática do Congo e da República do Congo. André Ernesto, representante do governo local em entrevista à DW, fez saber que para tentar encontrar uma solução há uma série de instruções que já estão sendo levadas a cabo.
Nós estamos incentivando as igrejas em primeiro lugar. Está-se a incentivar o uso das línguas maternas, das línguas nacionais, nas nossas homilias, nas igrejas. Portanto, o culto deve ser realizado, ou a missa deve ser realizada em línguas maternas ou então em língua portuguesa.
No âmbito das políticas linguísticas do governo angolano, pretende-se instituir o ensino em línguas nacionais no subsistema normal de educação. Lopes António, académico, esclarece que a responsabilidade de ajudar a manter as línguas nacionais vivas é também dos escritórios.
Compreendemos melhor a dinâmica das nossas sociedades que compõem os nossos países. Temos o português, que é a língua oficial, mas há esta necessidade destes e outros escreverem as línguas nacionais. Há até livros infantis para despertar de muito cedo.
De Cabina para DW, Simão Lelo.
E neste Dia da Língua Materna, o escritor de Cabo Verde, José Luís Tavares, defendeu hoje que a língua do seu país devia ter sido oficializada logo na independência do país, em declarações de Lusa, a propósito do lançamento de uma compilação de textos.
DW. Eleições na Alemanha.
Estamos a 2 dias das eleições antecipadas na Alemanha. Segundo dados da Wahlrecht, a CDU de Friedrich Merz continua a liderar as sondagens com 29%. A AfD de Alice Weidel segue em segundo lugar com 21% e o SPD de Olaf Scholz em terceiro com 15%. O que pensa a diáspora africana presente em Frankfurt? Catarina Martins apresenta o diário de campanha.
Não há dúvidas que a extrema-direita está a ganhar cada vez mais popularidade, um facto que tem preocupado alguns cidadãos, particularmente de origem estrangeira. Membros da rede académica afrodiaspórica confirmam os receios. Sim, para ser sincera, as eleições de fevereiro são uma necessidade para nós, mas pessoalmente não tenho assim tanta esperança, porque espero que as coisas não se radicalizem, que não nos afastemos de alguma forma mais para a direita na nossa política. Essa é a minha grande esperança e, ao mesmo tempo, também estou preocupada que as coisas se radicalizem. Votei a favor da democracia e do futuro e penso que isso é muito importante para mim e também para a geração que virá depois. Concordo plenamente que o desafio é reorientar o discurso e concentrarmos-nos nas coisas que são importantes na política e na sociedade e que afetam realmente as pessoas e não em debates fictícios que são conduzidos à custa de grupos marginalizados. E acredito que este desafio só pode ser resolvido se aqueles que estão ou deveriam estar no poder tiverem a vontade de o fazer. As eleições antecipadas alemãs estão marcadas para este domingo, 23 de fevereiro.
DW Notícias.
O governo da Alemanha acusou hoje a Rússia de aproveitar a campanha eleitoral alemã para espalhar desinformação nas redes sociais e destruir a confiança na democracia 2 dias antes das eleições gerais. De acordo com o Ministério do Interior alemão, o objetivo das operações de influência é destruir a confiança na democracia. Um homem foi hoje à noite agredido e gravemente ferido por um atacante no recinto do Memorial do Holocausto de Berlim, que assinala o genocídio dos judeus pelos nazis, informou a polícia alemã. As autoridades não forneceram até agora pormenores sobre o motivo da agressão. O presidente dos Estados Unidos disse hoje que a presença do seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, nas negociações para pôr fim à guerra entre a Rússia e a Ucrânia não era muito importante. Ele anda em reuniões há 3 anos e nada foi feito. Por isso, não acho que seja muito importante que esteja presente nas reuniões, disse Donald Trump numa entrevista à estação Fox Radio. Foram as notícias.
DW. Espaço do ouvinte.
O que acha da nomeação de Kaifadin Manasse? Foi a pergunta do dia. Temos pouco tempo, mas ainda conseguimos ler a resposta de Jerónimo Henrique, que diz que isso é normal em África, e Xande Jesus acusa o governo de ser de narcotraficantes, assassinos e corruptos. Obrigada a todos por nos terem acompanhado e por terem participado deste espaço de debate. Boa noite e até mais.